Presidente dos vereadores, do Jarbas, da Carla, assistente, e nesse momento convido a vereadora Regiane para que faça a leitura bíblica.
A lei e a justiça. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, então, será dispensada a leitura da ata. Coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado pela maioria dos presentes. Nesse momento, convido a vereadora secretária Deja para que faça leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Mensagem número 12 de 2010. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando vossas excelências, encaminhamos em anexo o projeto de lei número 1401, de 29/4/2010, que autoriza o Poder Executivo firmar 4 termos de autorização de utilização de 4 áreas urbanas de propriedade do município, onde se encontram os poços artesianos perfurados pela Corsan e destinados ao Sistema Público de Abastecimento de Água do município de Pejuçara por prazo indeterminado. Pelo presente projeto, estamos formalizando as autorizações para a Corsan, que utiliza esses poços para o abastecimento de água do município. É uma reivindicação da própria Corsan esta formalização. À disposição para qualquer esclarecimento, manifestamos nossas cordiais e elevadas saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de abril de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1401, de 29 de abril de 2010. Autoriza o Poder Executivo firmar 4 termos de autorização de utilização de 4 áreas urbanas de propriedade do município, onde se encontram os poços perfurados pela Corsan e destinado ao Sistema Público de Abastecimento de Água do município de Pejuçara, por prazo indeterminado. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo firmar termos de autorização de utilização de 4 áreas urbanas de propriedade do município de Pejuçara, onde se encontram os poços perfurados pela Corsan e destinados ao Sistema Público de Abastecimento de Água do município de Pejuçara por prazo indeterminado. Parágrafo único. As 4 áreas urbanas objeto da presente lei localizam-se nos seguintes endereços: Rua Pedro Prosdócimo, número 1587, bairro Renascer, na cidade de Pejuçara, Rio Grande do Sul; Avenida Ângelo Fava, número 11, bairro Ângelo Furian, na cidade de Pejuçara, Rio Grande do Sul; Avenida Antônio Alves Ramos, 1200, na cidade de Pejuçara; e Rua Luiz de Basso, número 2275, bairro Centro, na cidade de Pejuçara, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. As minutas dos 4 termos de autorização ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de abril de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Eu vou ler um dos termos de autorização, que os demais são iguais. Termo de autorização. Pelo presente termo, o município de Pejuçara é inscrito no CNPJ sobre o número 87.566.188.000, invertido, barra 18, com sede na rua Getúlio Vargas, 597, centro, nesta cidade, neste ato representado por seu prefeito Leonir Perlim, proprietário da área abaixo descrita, doravante denominante, autorizante, diante das disposições do presente termo, autoriza a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, sociedade de economia mista inscrita no CNPJ, sob o número 92.802.784.000 invertido barra 90, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Caldas Júnior, número 120, 18, no 18º andar, doravante denominada autorizatária deste ato, representada pelo seu diretor-presidente Luiz Ariano Zafalon, brasileiro, casado, comerciante e portador da carteira de identidade número 641.07.84/1 e do CPF número 168.000.440/91, residente domiciliado na Rua Beco do Trevo, número 795, bairro Estância Antiga, Gravataí, Rio Grande do Sul, e pelo seu diretor administrativo, financeiro e de relações com investidores, Carlos Júlio Garcias Martinez, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade número 1294.226 e do CPF número 191.267.600/10, residente domiciliado na Rua Marcelo Gama, número 568, apartamento 301, bairro Higienópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ao final, assinados, a utilizar a área onde se encontra o poço denominado Peju 01, perfurado pela Corsã e destinado ao Sistema Público de Abastecimento de Água do município de Pejuçara, por prazo indeterminado e de acordo com as condições a seguir descrita. A presente autorização refere-se à área localizada na Rua Pedro Prosdócimo, número 1587, bairro Renascer, na cidade de Pejuçara, Rio Grande do Sul. A autorizitária fica autorizada a utilizar a referida área pelo tempo que for tecnicamente viável para a finalidade a que se destina, comprometendo-se a restituí-la nas mesmas condições existentes à época do início de sua utilização, retirando todo e qualquer equipamento de sua propriedade ou outras benfeitorias realizadas pela captação de água. O autorizante declara que não pleitará a devolução ou indenização pelo uso da área enquanto permanecer tecnicamente viável tal utilização em prol do sistema de abastecimento de água do município de Pejuçara, Rio Grande do Sul. A presente autorização está devidamente autorizada pela Lei Municipal número de 2010. E por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam, mesmo em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. Pejuçara, a data de 2010. Município de Pejuçara, Leonir Perlim, prefeito, Luiz Ariano Zafalon, diretor-presidente da Corsã, Carlos Júlio Garcia Martinez, diretor administrativo financeiro de relações e investimentos da Corsã. Testemunha número 1 e testemunha número 2. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste prorrogar sua licença para tratar interesses particulares do dia 6 de maio de 2010 a 12 de maio de 2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2010, vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB. Eram essas as matérias do expediente.
Não havendo mais matérias, convido a vereadora secretária Deja para que colha inscrições no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos, vereador Joel, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Rejane. Não havendo inscritos para o pequeno expediente, colho as inscrições para quem deseja se manifestar no grande expediente. Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Joel. Vereador Marcos. Vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o nosso presidente desta casa, o presidente dessa mesa, Gustavo, os colegas vereadores, os demais colegas vereadores presentes também, a Carla e o Jarbas, nossos assistentes. Eu gostaria, primeiramente, de comunicar aos colegas um tema que a gente até abordou certas coisas. Eu fui fazer um curso, semana passada, específico sobre o transporte escolar, né? E lá na FAMURS. Então lá a gente, olha, acho que foi bem proveitoso, a gente tirou várias dúvidas, né, porque vai trazer para os bens públicos, né, no trabalho que a gente executa aqui no, também na SMEC. E lá foi debatido vários assuntos e uma coisa a gente pode ver que nós estávamos em mais de 30 municípios da, né, do Rio Grande do Sul, e a gente notou que os mesmos problemas que a gente tem aqui em Pejuçara, existem também em outros municípios do mesmo porte que nem o nosso, né, pequeno, comparado com demais municípios, né? E a gente via que os municípios grandes também teriam, né? Então lá foi debatido a lei do transporte, que muita, a lei municipal do transporte escolar, que muitos municípios têm, né? O planejamento e execução desse serviço, indireta ou indiretamente, né? Os aspectos muito importantes, a legislação do transporte escolar, que regulamenta dentro desta lei que existe, né? Toda a parte do transporte realmente, com a questão de danos, né, causados a situações assim que lá também existe, que nem nós, o transporte de pessoas, né, de indivíduos que não são os alunos, que seriam para terceiros no transporte escolar, que é uma coisa que preocupa bastante, né, por essa situação, porque a gente sabe que o pessoal vem do interior e quer carona e volta, né, e isso foi bastante debatido sobre estas situações. E uma coisa a gente chegou numa conclusão, né? Sempre tem que se usar o bom senso. Porque se a gente vai aplicar tudo realmente na íntegra, como é, né? É difícil, né? Fica num jogo de sinuca aí muito difícil para todos os setores. Então, foi um curso bastante proveitoso, muitas dúvidas, muitas perguntas gerais, né? De vários colegas, que nos ajudou realmente para a gente poder ter, me denominar alguma coisa sobre carga horária também dos funcionários, né? Eram várias realidades diferentes dos municípios, né? Preocupações com hora extra, com gratificações, tudo aquilo que a gente conversou até um pouco aqui na Câmara, isso a gente se deparou nesse curso, então, né? Eu achei bem proveitoso realmente, e a gente transmitiu para a nossa secretária coordenadora, né? Então a gente vai agora, essa semana mesmo, a gente vai conversar com os motoristas, trazer algumas informações para eles também, porque eles estão, né, sobre essa questão do curso, sobre algumas coisas, algumas, não digo novidades, mas alguns apontamentos, alguma coisa que pode contribuir com eles também, né, porque a gente tem umas planilhas, algumas coisas que a gente pode até trocar essa informação com eles. Sobre a questão da Brigada Militar, né, e não seria diferente, eu não pude participar ainda dessa reunião com a brigada, mas a gente viu, olha, eu vi, não me recordo desse rapaz novo aí, o nome dele, né, que são dois novos, parece que agora, atualmente está com 7 efetivos na nossa brigada, né? Então, eu conversei com ele e às vezes, logicamente, que como houve a cobrança, né, nossa também, da Câmara em si, e da comunidade também, de ter, né, o pessoal estar mais na rua, né, melhorar essa situação, logicamente que terá também problemas, porque as pessoas vão ter que se adequar a isso, né? E eu falo isso porque tem gente que já está reclamando, né? Agora que a brigada está autuando muito, está ali, mas é o trabalho deles, né, pessoal, que vão ter que fazer. E eu coloco isso para os nossos colegas, porque é importante a gente trocar essa informação, porque é uma coisa, tudo que tem que se adequar. Nós sabemos que aqui o pessoal costuma sair, não colocar o cinto de segurança, né? Sai às vezes sem documento da sua moto, do seu carro, porque é tudo conhecido, tudo perto. Mas eu acho que agora é importante realmente a brigada fazer essa fiscalização, né? Essa cobrança. E eu vejo sempre o motivo principal também, dependendo dos certos casos, usando o bom senso também, na situação de alertar o cidadão também. Não só através da multa, né? Mas numa conversa, de um diálogo e alertando as pessoas, né? Porque era uma cobrança e a gente vê que realmente a brigada tem essa característica e esse poder, né? De autuar, de conversar com as pessoas, né? Então, logicamente que não vai contentar a todos, né? Então isso é uma coisa que com o tempo realmente tomara que continue, né? Sempre que eu vejo, tem uma visão forte disso, nos preocupando também. Não só obrigado a ficar na avenida durante a semana, mas naquele caso que nós comentamos de finais de semana, né? No som, nos carros de som, algum abuso, questão da bebida. Principalmente, uma coisa que me preocupa muito, mas cada um tem as suas situações, os menores dirigindo o carro, né? Então, tem os infratores, né? Menores, porque estão por aí. E a gente torce que nunca aconteça nada mesmo, porque a gente sabe que isso não pode. Então, lógico que vai causar uma estranheza em algumas pessoas, né? E talvez devem ter também conversado com os colegas, né, a situação, mas é uma questão de adequar agora. A brigada está ali para fazer seu trabalho, né? Exigir das pessoas que andem na linha, né? E quem tiver dentro disso aí, eu acredito que não vai haver abusos nessas situações, né? Eu acho que é muito importante realmente que a coisa flua e as pessoas entendam, né? Que a brigada está ali não só para multar, ela está ali também para orientar, para ajudar também, né? Não as pessoas ter que fugir da brigada, né? Estou indo na avenida, daí eu fazer um sinal de luz um para o outro, porque a brigada está aqui na frente atacando, está lá, né? E daí eu dobro a esquina, eu paro, estaciono. Eu tenho essa sensação que realmente isso aí a gente tem que trabalhar mais nas pessoas agora e também fazer uma divulgação, não só a brigada também, nós, né, e até enquanto câmara ou particularmente também, a gente divulgar nos setores que a brigada está procurando exercer aquilo que a comunidade nos pediu, né, que é melhorar a segurança pública, que é melhorar essas outras questões aí. Sobre a questão do índice também do aumento salarial, eu gostaria de fazer um comentário assim, ó. Já me pronunciei sobre isso. A gente sabe os anseios, né, dos servidores, das pessoas que estão, né, de aumento salarial. E a gente também sabe a realidade que está o nosso município atualmente, questão de cifras, né, de valores, né? E a gente tem que ser realista em cima disso, né? Mas eu, ao mesmo tempo, também... Eu tenho a planilha aqui dos cargos e do padrão, né? Eu me preocupo muito por uma coisa, se não for agora, que a gente não conseguir, uma coisa futura. A gente sabe que a gente tem um básico de 321,39 e o mínimo é 505, né? Então, aquele servidor, por exemplo, os três casos aqui, ó, o operário, o servente e o vigia, com 1,30... ele passa 385 e ele precisa de quase 120 para alcançar o mínimo. Isso me preocupa também, porque eu acho que cada ano, principalmente essas classes que ganham menos, né, pessoal, é complicado. Porque daí a gente vê e as pessoas comentam, né, e a gente já conversei, já me expus na situação sobre isso, que é uma cobrança que esse pessoal, logicamente, queria ganhar mais, né? Em contrapartida, dois fatos, né? A pessoa presta um concurso e automaticamente no concurso está um pouco como é o seu salário inicial, né? Então, para um padrão 1 e o padrão 2, que não atinge o salário mínimo, aquele concursado que entra agora, que não tem as classes e que não tem anuênio, ele leva alguns anos para conseguir passar do salário mínimo. E isso me preocupa, porque é uma forma, assim, ó, pelo menos se colocando numa situação que a gente ouviu, isso desestimula também as pessoas a buscarem mais, a trabalhar mais, mesmo dizendo que as pessoas sabiam que aquele era o valor que se tinha como valor referencial, porque estão querendo trabalhar. Só que eu também, e por isso que eu quero compartilhar com os colegas, né, porque existe essa frustração, né, de como fazer realmente, né, seria através de um vale maior, seria de uma outra situação, para valorizar esse pessoal que ganha menos, né, pela sua função. E daí a gente vai nos demais cargos, né, que já passam de um salário mínimo e vão indo por padrão, por situações, mas essa classe que está mais baixa realmente, né, e o 321 do básico, se nós for analisar, ele é baixo, né? Agora, nós vamos ter que, então, não houve um pronunciamento, né, efetivo do executivo sobre essa questão salarial, né? Existem conversas e situações, mas a gente está pronto para contribuir e participar, né, da melhor forma daquilo que estiver possível realmente para a gente, né, poder somar nisso aí, né, para poder a coisa melhorar. Tivemos também, a gente participou, e os colegas, acho que unanimemente, acho que todos participaram da reunião da comissão, né, da Expofeira. Gostaria de colocar assim, a gente sabe que ali é um papo meio informal, né, muitas coisas realmente vão ser executadas, estão sendo executadas por suas comissões na prática. E muita coisa vai acontecer agora nos últimos dias aí, de que está sendo arrumado o parque e outras coisas, né. Então fica aquele lembrete que cada comissão realmente, né, se dedique, faça o melhor, né, para correr, para que fique pouca coisa para os últimos dias ali, né, para que a coisa flua, né, e se tenha êxito. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo o vereador Laerte.
Saudar o nosso presidente, demais companheiros da mesa, demais colegas e os assistentes Jarbas e a Carla. Eu ocupo desse espaço praticamente só para comentar um pouquinho a respeito desse projeto de lei 1401. A Corsan está pedindo esse termo de autorização, na verdade, porque não tem escritura desses terrenos, né? E é onde tem os quatro poços da artesiana, né? Então ela precisa, na verdade, dessa autorização do Poder Executivo para poder manter os trabalhos, né? Só eu queria fazer uma ressalva aqui no parágrafo único dos endereços. Seria na rua Pedro Prosdócimo, 1587, bairro Renascer, o outro na Avenida Ângelo Fava, número 11, bairro Mastella, e não Ângelo Furian. Antônio Alves Ramos. E o outro na Luiz de Basso, 2275, também bairro Mastella e não bairro Centro, né? Seria essa modificação aí. Isso aí faz... Esse nosso aqui do escritório, por exemplo, faz em 34 anos praticamente, né, que a gente está trabalhando em cima e não tem escrituras. Outro é um pouco menos, né? Mas em função disso que não tem, né? Praticamente seria quase dona hoje. Né? Então é nesse sentido que o nosso gerente pediu que explicasse para vocês em função disso aí, né, para poder ter esses termos de autorização. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Carla. Agora sim.
Cumprimento ao presidente, em nome dele, aos demais membros da mesa, os colegas vereadores e aos nossos assessores, a Carla e o Jacques. Continuando o assunto que o colega Júlio falava sobre a questão da brigada militar, sobre os menores ao volante, eu lembrei, colega Júlio, que eu desde os 13 anos dirigia no centro da cidade também. E aí a questão acho que não é do menor no volante. Na época eu tive que aprender a dirigir para poder vir à tarde fazer educação física na escola, né? Então além de mim, eu trazia comigo outras pessoas também para isso. E eu não usava desse artifício para poder sair por aí anarquizando, como alguns adolescentes têm feito isso pela cidade. Eu usava a meu favor e não contra os outros, né? Eu vinha, fazia minha aula e ia para casa, né? Para poder poupar a família, no caso, vir me trazer. A questão hoje que se coloca realmente é a falta de limites dos adolescentes. Na época haviam também problemas nesse sentido, haviam adolescentes baderneiros, haviam sim, mas não eram tantos. E que bom que esses novos brigadianos já estejam atuando. No sábado de manhã eu tive que fazer isso também, estacionar, fingir que atendeu o telefone e colocar o cinto de segurança, né? Porque a gente sabe que a multa dói, né? E a gente tem esse hábito realmente de dirigir em Pejuçara sem o cinto de segurança, né? Agora teremos que novamente voltar a usar o cinto. E também, não sei se o trabalho de educação nas escolas, isso que tu falava, seja algo assim importante, porque talvez seja importante sim para dizer que a brigada voltou ativa, que vai ser mais exigente, mas eles estão fazendo o papel deles, né? E a gente vai ter que começar a retomar o nosso papel, que é de cumprir com os nossos deveres, cumprir com a legislação de trânsito. Só espero que eles comecem a punir os caminhões que passam no centro. Isso eu gostaria que realmente acontecesse, né? Que os brigadianos pudessem fazer esse trabalho, para não terminar com o nosso asfalto, já que daqui uns dias vai ser recapeado de novo, né? Quando a gente falava anterior ao início da sessão sobre a questão dos eventos esportivos, do grande público que foi constatado ontem na semifinal do campeonato, eu falei isso antes, informalmente falo agora na tribuna, que talvez o que a gente precise não são de mais eventos, mas de eventos mais bem distribuídos para o público masculino e para o feminino. Se a gente for ver o calendário de eventos que o próprio dirigente do esporte, pode-se dizer assim, o Everaldo, tem proposto, são eventos assim, masculinos e para uma certa faixa etária, né? A gente não vê o público feminino contemplado na maioria em todos os eventos. E também no sábado eu conversava com um ex-assessor de um deputado, ele falava que recurso para o esporte se consegue, só que tem que montar projeto e formar uma associação para buscar esse recurso junto ao Fundergs. Junto à Fundergs, no caso, que é a Fundação do Esporte, é um recurso estadual. Ele me contando que eles fundaram a associação lá em São Borja e pela associação eles conseguem buscar todo o recurso para o campeonato de várzea deles lá no Fundergs. Todo o campeonato é custeado, arbitragem, troféus, segurança, enfim, tudo que é necessário para o campeonato é buscado nesse lugar. E aí que eu lanço a questão de novo, né? Será que a gente não precisa qualificar realmente a questão do esporte aqui na nossa cidade? Acredito que sim. E também ampliar, né, a gama de eventos também para o público feminino. Já faço também um comentário dizendo a minha felicidade que o meu time se sagrou campeão gaúcho e o meu time lá de Vista Alegre está na final do campeonato municipal também. Sinto muito, Gustavo. Na sexta-feira, eu lembrar aos colegas que nós temos a inauguração do pórtico, dos pórticos na comunidade de Vista Alegre, às 16 horas. Então, simbolicamente, se inaugura também o pórtico da saída para Cruz Alta. Então, na sexta-feira à tarde, às 16 horas. Quanto ao projeto de lei dos poços, nenhuma objeção, pelo contrário. Que bom que vai ser regularizado, colega Laerte. E hoje à tarde, lendo uma reportagem da Veja, eu trago à discussão um tema que é referente à educação, mas também tem a ver com a economia. É um artigo do Gustavo Yoship, que diz assim: Brasil, a primeira potência de semiletrados. Ele faz uma pergunta dizendo que ele passou um tempo, começa ele dizendo que ele passou um tempo morando fora do Brasil, no exterior, e quando ele voltou ele queria contratar serviço de secretariado, né? Então ele, para não contratar, ele utilizou um serviço de secretária online, que o custo era menor, uma secretária virtual. E ele fez um pedido para ela, para que ela conseguisse a informação de contato do cônsul brasileiro em Houston, nos Estados Unidos. Aí diz ele que era uma informação fácil, que conseguiria em minutos na internet, como de fato é. Mas se passaram 5 minutos, 5 horas e nada. 3 dias depois, ela recebeu o e-mail da fulana dizendo: Senhor Gustavo, procurei na cônsul e até na Brastemp, mas ninguém conhece esse tal de Houston. Ou seja, o que diz o artigo, que como é que o Brasil vai se tornar uma potência, como de fato a economia tem se desenvolvido. Isso não é uma crítica ao governo petista, colega Deji. É uma crítica ao nosso sistema, aos governantes, que não é só de hoje que isso vem acontecendo. Se nós temos um país de semi-analfabetos, e esse semi-analfabetismo significa o seguinte, que a maioria dos brasileiros não se dá conta de quão ruim é a educação nacional. Uma pesquisa em 2009 sobre alfabetização, feita pelo Instituto Paulo Montenegro, mostrou que apenas 25% da população adulta brasileira é plenamente alfabetizada. Significa que só um quarto dos brasileiros conseguiria ler e entender um texto como este. Nenhum país jamais se tornou potência com uma população de semi-analfabetos. É improvável que o Brasil seja o primeiro, mesmo com todos os recursos de que dispomos. E eu transfiro essa realidade do Brasil para o nosso município. E nesse momento em que a gente passa de crise financeira, não convém somente julgar as ações que o executivo tem tomado. Acho que cabe aqui julgar o que cada partido tem feito ao indicar pessoas para os cargos que vem ocupando. Devolvo a palavra.
Receba a palavra, passa o vereador Regiano.
Meus cumprimentos ao presidente e demais colegas vereadores. Eu só quero fazer um comentário sobre o sábado, sobre o cartório eleitoral que esteve aqui, né? Valeu a pena realmente a nossa solicitação para que o cartório se fizesse presente, porque toda tarde teve fila, né? Eu só acho que nós não nos preparamos tão bem, porque naquele dia era feriado e não tinha na cidade xerox. Então as pessoas estavam aí na fila e não tinha onde tirar xerox. Aí eu cheguei aí, liguei para a Carla, e a Carla me disse onde é que tinha uma xerocadora lá no balcão da Tiel, e fiquei um tempão aí tirando xerox. Mas eu não podia ficar a tarde toda. Eu acho que nós... foi muito bom, de qualquer forma, né? Porque quantas pessoas dessas não iriam sair da cidade para fazer o primeiro título. Inclusive, foi muito bom que o Jarbas tenha me ligado na escola. Eu passei de turma em turma. E inclusive, se fez uma discussão dentro da sala de aula. Porque eu percebia que quando eu avisava que tinha... Eu iniciei minha conversa perguntando quem tem 16 anos. Aí eles erguiam a mão, né? Então vocês, sábado, peguem a documentação e vão para a Câmara de Vereadores para fazer o primeiro título. Ah, capaz! Olha, um ou dois assim ficavam quietos, os outros se manifestavam. E aí a gente iniciou uma discussão. E é aquilo que eu sempre digo, né? Que a gente, que reclamar é bem cômodo, é bem fácil, e eu tenho dito para eles que eles podem achar defeitos, só que quando a gente critica, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Então, só essa observação que eu queria deixar, que a gente deveria ter pensado nesse problema. Eu até nem sei como é que se resolveu. Fui lá pedir para o Dalmiro e ele disse que enquanto estivesse em casa poderia atender. Mas eu não sei se ele ficou a tarde toda. Eu sei que teve gente, no início deu encrenca, inclusive. A Ceia falou que o pessoal ficou revoltado porque não tinha onde tirar xerox, né? Mas foi uma boa iniciativa e eu acho que é assim, são essas pequenas coisas que nós devemos fazer para facilitar a vida um pouco do nosso povo. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, então vamos para o intervalo de 10 minutos. São, convido a vereadora secretária para que faça leitura das matérias serem votadas na ordem do dia.
Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, alínea E, Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pessoa, vem por meio deste prorrogar sua licença para tratar de interesses particulares, do dia 6 de maio de 2010 a 12 de maio de 2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2010. Vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB.
Então, coloco o requerimento da vereadora Eliana de Moura Lopes em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária para inscrições em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Joel, vereador Marques, vereadora Regiane, não há inscritos.
Não havendo inscritos, então declaro, convido as vereadoras, que próximo dia 10, então, às 19 horas, será feita a sessão solene, então após nós faremos a ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.